Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindcast, o podcast de marketing e vendas para você que quer melhorar e otimizar aí o seu negócio, seu escritório de advocacia, aquilo que você procura, nós vamos ter aqui para você. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma metodologia e várias outras coisas que envolvem marketing e growth marketing principalmente. Como que você pode utilizar uma estratégia e estratégias para fazer estratégias que de fato funcionam no teu marketing, no teu negócio e fazem o teu negócio escalar de uma maneira bizarra e com uma velocidade também muito alta. E para me ajudar nessa missão, a gente convidou uma pessoa muito especial, um cara que tem uma história animal, que eu estou curiosíssimo para conhecer mais a fundo como é que funcionou toda a história desse cara e como que ele chegou aonde ele está hoje. Eu estou aqui com o Fernando Peron, um cara que é palestrante, TEDx speaker, apresentador de TV, empreendedor, o cara é expert em marketing digital, growth marketing developer e ainda é pai de duas crianças. O cara, assim, velho, o cara é um ser humano ímpar aqui, com certeza.
Tem que se dividir.
Pô, tá louco, cara. O cara aqui, o dia desse cara aqui, pelo menos umas 75 horas, ela deve ter. Assim, é um negócio bizarro. E ainda faz academia, que eu vi que ele tem tempo pra ir
Manter, tem que manter. Cara, tô até meio preguiçoso pra isso aí, pra já deixar registrado aqui. É uma cobrança para mim mesmo no futuro. Eu preciso ser um pouco mais regrado aí pra treinar.
Boa. Cara, então, Fernandão, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aí ao TreeMindcast. Vai ser um prazer enorme falar contigo hoje.
Valeu, cara. Eu que agradeço o convite, que bom estar aqui, né? É muito importante a gente poder, eu acho que se a gente pode trocar ideia, cara, a gente pode colocar um pouco do que a gente lê, do que a gente aprende e pode colocar para outras pessoas poderem ouvir e, de repente, ajudá-las de alguma forma, eu acho que sempre válido. Então, para mim, estar aqui tá massa demais.
Show de bola. Então, vamos nessa, né? Vamos lá. Cara, primeiro a gente sempre começa contando um pouco da tua história. E a história do Fernando, gente, para quem tá ouvindo agora, é uma história, cara, que é curiosa. O cara é um paulista que foi parar lá em Alagoas com 100 reais no bolso e hoje virou tudo que ele é, que você vê, que você pode acompanhar ele na rede social também. Então, Fernandão, conta um pouco mais tua história, cara. Como é que foi esse negócio de sair de São Paulo? Foi parar lá em Maceió, velho, lá em Alagoas. Conta aí a tua história, cara, pra galera te conhecer.
A primeira parte importante é sempre lembrar que, eu sempre digo, Alagoas nem tava no meu roteiro quando eu fui pro Nordeste. Não ia passar por Maceió, Alagoas, não tinha... nada. Eu vou pular a primeira parte, que eu sempre digo o seguinte: eu nasci numa condição muito humilde, então eu acho que eu sempre falo que eu não uso como muleta, não estou dizendo quantas pessoas usam, mas eu já pulo essa parte básica. Eu nasci lá com realmente muito pobre e tal, enfim. Eu estava com 22 anos, cara, de 22 para 23, e eu estava meio desgostoso da vida com as coisas, que eu sempre fui muito inquieto. E uma coisa que sempre mexeu comigo é dizer assim, que o local que eu estava não me era confortável. Diz assim, não é aqui que eu tenho que estar. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tinha viajado para alguns lugares de carona no país, já tinha ido para a Bahia uma vez, mas aí, geralmente, assim, eu pegava 20 dias por ano, que seriam minhas férias, e eu ia para algum lugar de carona. Então, eu ia muito para Minas, São Tomé das Letras, enfim, eu ficava viajando para cima e para baixo de carona. E, enfim, eu estava desgostoso da vida e falei, cara, eu preciso dar uma sossegada, assim, eu preciso sair um pouco desse ambiente e ver o que eu vou fazer na minha vida. Então, eu resolvi fazer uma viagem pelo Nordeste de 6 meses. E aí, no meu roteiro, eu saindo de São Paulo, né, eu saí de Ribeirão Preto, na verdade, interior de São Paulo, eu estava indo para Recife, de Recife eu ia para Fortaleza, de carona, e depois ia descer pela orla, o máximo que desse, talvez nessa época eu passaria ali por Maceió, a ideia seria essa, e passaria o carnaval em Salvador, depois ia para São Paulo, voltar para São Paulo, e ver o que eu ia fazer na minha vida. Então, esse era o meu itinerário. Era tipo, um mês e meio subindo, um mês e meio descendo, né? Já dava ali os 3 meses, mais os 2 para sossegar, 5, 6 meses eu tava terminando a viagem. O que acontece foi o seguinte, cara, que o último cara que me deu carona, ele tava indo para Maceió e falou assim, cara, Maceió é muito perto de Recife, mas antes de você ir para Recife, passa um final de semana em Maceió, você vai gostar bastante, Maceió é uma cidade massa, tá? As pessoas são incríveis, tá? E tem 19 anos, vai fazer 20 agora que eu tô passando o final de semana em Maceió, então, tipo, é um labirinto, você entra e fica preso. Então foi assim, eu tava vindo, mas eu fazia tatuagem de rena na praia, eu tinha umas artes circenses, fazia malabarismo sinal, o que precisasse a gente faria para mim fazer, para completar essa viagem aí. Cara, eu sei que cheguei em Maceió, eu tinha 100 reais exatamente no bolso, eu saí com 135 reais, eu cheguei em Maceió com 100 reais. E aí eu morava numa barraca de camping na praia, literalmente na rua. E aí as coisas foram acontecendo, cara, porque no primeiro final de semana eu consegui um trabalho numa pizzaria chamada Circus Pizza, que não existe mais, e já com as minhas artes, cuspindo fogo, fazendo palhaçaria, né, de fazer a sombra e tal. E aí, cara, as coisas foram acontecendo porque eu fui ficando lá. Passa o final de semana, o pessoal da pizzaria, não, se você quiser ficar mais aqui. E eu passei acho, uns 6 dias, mais ou menos, na rua. Depois disso, um cara que hoje é meu sócio, o Gaúcho, né, o Rudimar, que é o apelido dele é Gaúcho, né, do Sul. E aí o Gaúcho falou assim, cara, você tá morando onde? Eu falei, ah, moro na minha barraca. Eu tava indo pro Sesc tomar banho, tipo, minha vida era essa, eu ia pro Sesc tomar banho e tal. Aí ele falou, não, cara, vai lá pra minha casa e tal. Pô, a gente acabou ficando muito brother, muito amigo. E hoje ele é meu sócio. E aí foi esse cara que me tirou da rua e eu comecei a ficar em Maceió, cara. Quando eu vi, eu já tava lá 7 meses. E 7 meses depois que eu estava em Maceió, eu já tinha aparecido muito trabalho pra eu fazer. De tequileiro, eu trabalhava tudo quanto é boate. Porque aí a minha formação inicial era barman. Então, barman, sommelier, então trabalhava com vinho, com bebida, o pessoal curtia. E aí foi quando apareceu o Senac na minha vida, porque eu conheci uma pessoa, e isso está no meu TEDx, inclusive, porque essa base do que aconteceu comigo em Maceió é que eu usei no TEDx, que eu falo sobre que você está ali na sua vida, você tem que experimentar bastante coisa, né, no caso de coisas para fazer, de lugares, enfim, tudo, porque no final das contas, uma coisinha que você aprende, uma coisinha rápida que você aprende, pode transformar a sua vida totalmente. E eu conto 3 histórias no meu TEDx, que é uma bem clichêzona, que é do Steve Jobs, uma do David Blaine, que é o mágico, e aí eu falo de mim. Eu tiro uma brincadeira e falo sobre mim, que foi justamente isso. Eu fazendo malabarismo, porque eu tinha aprendido arte circense lá atrás, contra a vontade da minha mãe, que minha mãe dizia que eu só vai estudar, vai aprender a fazer negócio de circo. Mas eu adorava arte circense, eu era fã dos trapalhões, enfim. E aí minha mãe, eu aprendi com uns amigos meus, e eu fazendo malabares, lá no, nessa pizzaria, na Circus Pizza, chega uma pessoa e pergunta se eu não poderia ensinar, ou eu não lembro agora se era o filho, o sobrinho dela, enfim. Você pode ensinar meu filho a fazer? Eu falei, não, eu só faço para brincar, não sei ensinar isso. E a gente conversando, ela falou, sei, mas você faz o quê? Aí eu falei, não, eu sou barman e tal, formado pelo Senac, sommelier pela ABS e tal. Ela falou, nossa, eu trabalho no Senac aqui, e aqui tem mais de 2 anos que não tem curso de bar, porque não tem professor. E na hora me deu um estalo, que eu falei assim, caramba, velho, pro meu currículo como barman, ia ser maravilhoso. Então eu pensei, poxa, esses 6 meses que eu ia passar viajando, eu já tô aqui um tempão. Então, em vez de eu passar viajando, eu viro professor do Senac, dou uma melhorada no currículo, aí eu entrei no Senac, passei 9 anos como professor do Senac. Aí foi justamente quando eu entro no Senac, viro professor, é quando eu me formo em marketing, enfim. E as coisas foram acontecendo para mim em Maceió justamente dessa forma. Então, eu sempre falo assim, eu fiz muita coisa, panfletagem, sinal, que você imaginar lá de coisa, eu fiz. Então, eu sempre falo que assim, é realmente a história do até eu virar empresário, até, né, tipo, acontecer as coisas que aconteceram comigo, foram realmente uma batalha de ralar mesmo diariamente, e é isso, tipo assim, sempre com muita vontade, e Maceió, hoje minha mãe mora em Maceió, tipo assim, minha mãe sai de São Paulo e vai para lá também, então assim... Maceió, para mim, sempre foi... Eu sempre falo que eu devo tudo que eu tenho a Alagoas, né? O pessoal faz ao contrário, né? Quer sair do Nordeste, ir para São Paulo e tal. Eu fiz o contrário. E aí eu acho que tem muito mais a ver com a mudança de ambiente do que com realmente com o local, sabe? Lugar de oportunidade. Eu acho que lá, todo lugar tem. Lógico que uns menos, outros mais. Não tem como dizer que é igual. Mas, pra você ver, eu indo para lá, foi para mim um local de oportunidade. Inclusive, em 2019, lá em Maceió, eu recebi o título de cidadão maceuense pela Câmara Municipal. Foram uns projetos que eu tinha lá de história, e por conta desse projeto, acabou indo até para a TV esse projeto e tal, eu recebi o título. Então essa é a minha história aí, um pouquinho, para vocês entenderem, de eu estar saindo de São Paulo e estar morando em Maceió.
Cara, animal. Essa história, acho que tem muito mais aí dentro, né? Tem muito mais detalhes, mas, cara,
assim,
cara, muito louco. E assim, gente, se vocês depois tiverem 3 minutos do dia de vocês para ir, a gente vai deixar aqui, né, o Instagram do Fernando, vamos deixar o link do TEDx dele também, se a gente conseguir encontrar, e aí eu vou deixar aqui, tá, Fernando? Depois você manda para nós, a gente vai deixar aqui.
Manda sim.
Cara, no perfil desse cara, se você entra, você passa, acho que pelos primeiros 10 vídeos, uns 3 vídeos, você vai ver que esse cara sobe no palco para palestrar descalço e de bermuda, velho. Então, assim, Fernando, dá um contexto aí, uma palhinha rápida, por que começar essa... a palestra descalço?
essa é a palestra justamente que eu conto a minha história lá, porque chama do nada para lugar nenhum, minha palestra, e aí meu bar lá em Maceió chama Boteco Lugar Nenhum, inclusive a gente agora é formatado como franquia, tá expandindo pelo Nordeste, e aí é justamente o que aconteceu a história, porque descalço de bermuda é a forma que eu cheguei, como eu começo a minha vida, como eu cheguei em Maceió, e aí eu vou me transformando, eu vou me construindo, e tem uma lição no meio disso dentro da palestra, porque tem um momentozinho que eu passo um vídeo meu, quando eu saio eu volto, tô trocado, a galera geralmente já tá, a gente já tem um rapport um pouco maior com a plateia, a galera aplaude, aí assovia, aí eu tiro onda, eu falei, cara, engraçado, que quando eu chego de bermuda e tal, ninguém faz isso, olha agora como é que eu tô melhor vestido, aí eu falo sobre isso, eu falo, quanto a gente só compra aquilo que a gente acha que é melhor, né, de alguma forma, aí é sobre a embalagem, né, tipo, eu tô com uma embalagenzinha melhor, Eu sou a mesma pessoa, eu tenho a mesma história, mas agora com uma embalagem melhor, vocês me amam mais. Aí eu tenho toda uma brincadeira em cima disso, entendeu? Sobre realmente a construção. Nessa palestra especificamente, eu falo sobre construção mais pessoal. Né? A construção do que tem na palestra é mais sobre endomarketing, é sobre investimento pessoal e o quanto isso transforma realmente. Porque assim, o empreendedorismo, a educação, investir em mim salvou minha vida. Foi o que salvou minha vida. Totalmente,
Cara,
assim. Então, o empreendedorismo
animal, animal.
salvou tudo que eu tenho, o que eu sou.
Agora eu faço uma pergunta rápida para quem está ouvindo. Qual foi o último palestrante que você conhece que subiu no palco descalço? Então, esse cara entrega a vida pelo conteúdo, velho. Para explicar um conceito aqui, ele consegue fazer um negócio animal. Então, assim, a palestra do cara com certeza vale muito a pena. Bom, para a gente entrar no papo aqui, para falar um pouquinho mais sobre a questão do growth marketing e explicar um pouco mais essa metodologia, como aplicar, demonstrar para a galera que está ouvindo como aplicar isso de fato num negócio, cara. Primeiro, o que que é a diferença, Fernando? Explica um pouco para as pessoas qual que é a diferença, então, do growth marketing, que muita gente fala também, talvez nem todas as pessoas conheçam, do marketing tradicional, onde que estão as maiores diferenças aí na tua visão?
Uma coisa que é muito importante falar, que eu tenho que ficar repetindo isso, porque assim, como é conceito que não é tão novo, né? A gente está falando do conceito com mais de 10 anos, mas assim, não é tão novo, mas não é tão conhecido. Então, primeira coisa, não é mais um nome bonitinho para chamar marketing. Tá? Então, eu digo hoje assim, para explicar de forma muito, muito tranquilamente, é assim: o marketing digital não existe sozinho, porque antes de você fazer marketing digital, você precisa ter o quê? Uma base que é a base do marketing. O marketing nunca vai acabar. Hoje você tem o growth como marketing digital também é uma ferramenta. Então eu sempre digo o seguinte: se você quer olhar para o growth para entender o que é growth, você vai utilizar dentro dele as ferramentas que você utiliza, não como você utiliza no digital, mas entender que os dois são ferramentas. E qual a diferença disso para o marketing tradicional? O marketing tradicional que nunca vai morrer, por isso que eu dou essa base como referência, porque eu falo assim: o marketing é a mãe de tudo ali. Então, não adianta eu falar assim: ah, eu só faço marketing digital. Não, brother, você faz marketing. Você utiliza ferramentas digitais, você aplica no digital, mas você faz marketing. Essa é a resposta para muita gente entender de por que que você, às vezes, segue 1 milhão de pessoas na internet, tenta fazer um monte de coisa infalível que você ouve e não dá resultado. Porque você não está fazendo marketing, você está replicando o que alguém que pensou lá no marketing fez. Se não se encaixar com o teu negócio, isso é marketing. Se não se encaixar com o teu negócio, não entender qual é realmente a missão, a visão do seu negócio, você não vai saber se encaixa ou não. Então, para utilizar técnicas de growth marketing, para utilizar técnicas digitais, você primeiro precisa entender a base do marketing. E qual é a base do marketing? Por que tem essa diferença? A base do marketing é promover produto. Basicamente, a gente usa o marketing para promover produto. Se eu tenho uma lanchonete, então eu quero promover o quê? O meu sanduíche lá, o meu sanduíche de bacon. Então eu faço toda uma propaganda em cima do sanduíche de bacon. Eu vou lá, né? Faço a publicidade dele e coloco. Isso é o marketing tradicional. O growth ele enxerga a sua empresa de uma forma mais holística, porque o growth marketing ele vem da base do growth hacking. Então você vai enxergar a sua empresa de uma forma mais holística e entender que todo departamento da sua empresa é um departamento de marketing. Mas as duas têm o mesmo objetivo. Eu faço marketing porque eu quero vender mais. Mas tem um lance no growth que aí eu sempre falo que é o seguinte: qual foi meu match com o growth? É o que o growth é sobre testar. É tão caos que é igual a minha cabeça. Então eu acho do caramba, porque não existem regras. Você entende as ferramentas e você utiliza, né? A gente usa muita ferramenta de hacking também, mas você utiliza isso e é sobre experimentação o tempo todo. E eu acho isso maravilhoso, porque o marketing ele tem que ser vivo. E a gente tem que tirar o marketing um pouco da salinha, sabe? Só da salinha. É o cara que está criando a minha campanha, é o cara que olha lá as principais, sabe, a sazonalidade do ano, cria a campanha das mães, dos namorados e assim vai, mas não pensa exatamente na empresa como um todo. Então, quando o cara tem contato, como é que é esse contato? Como o cara chega na sua empresa, se você tem a loja física, qual é o contato dele no visual? Eu sempre dou um exemplo muito bestinha, que eu falo que é um erro absurdamente de muitos anos, é que toda loja de roupa, por exemplo, toda que eu falo que assim, se eu encontrei uma na minha vida que é diferente, toda loja de roupa, quando você vai lá no mostrador, no provador, para você trocar a roupa, experimentar, o espelho, por exemplo, não tem a logo da loja. Hoje, 90% das pessoas que vão experimentar a roupa, se não estão com alguém, vai tirar foto e mandar para alguém num grupo de WhatsApp. Para as amigas: ah, amiga, olha esse vestido que todos querendo usar para festa, não sei o quê. E a loja não utiliza a logo, é uma besteira. E aí a gente fala justamente sobre isso, sobre experimentar e fazer a sua marca ficar conhecida, porque se eu olho para minha empresa de forma holística, eu entendo que cada local da minha empresa ela pode fazer uma divulgação para mim. Para vocês terem noção, com aplicações de growth, que não sou focado em topo de funil, lógico que eu faço minhas campanhas de topo de funil, mas eu sou muito focado em retenção e como é que eu faço para o meu cliente voltar, como eu faço para o meu cliente estar ali. Então, isso é a base do growth marketing, é trabalhar em retenção. Para você ter noção, saiu uma pesquisa em Harvard, daquele Business Review, que mostrou que se você consegue reter 5% dos seus clientes, você aumenta a sua lucratividade num ano de 25% a 95%. Olha o que a gente está falando de reter 5% de cliente. Então eu sempre pergunto para as pessoas, o que você está fazendo para reter o teu cliente? Porque o tempo todo é promoção para trazer, promoção para trazer, promoção para trazer. Mas e o cara que já é o teu cliente, como é que você trabalha com ele? Aí é onde você olhar para dados. Então a grande diferença do marketing, né, do marketing tradicional é nunca vai morrer, porque você precisa sempre fazer a propaganda daquilo, né? Os 4Ps estão vivos e não vão morrer nunca. Você vai colocar o digital nisso como ferramenta e o growth vem para fazer o quê? Para olhar para isso tudo e dizer assim, agora vamos separar por hora, aqui por setor aqui da sua empresa, mas vamos caminhar por todas. O seu departamento de venda, departamento de marketing, a tua logística, departamento de marketing, teu caixa, departamento de marketing, teu atendente, todo mundo é. Então, como é que eu faço para que essas pessoas trabalhem dessa forma? Aí, quando eu falo sobre retenção, por exemplo, hoje, 3 anos e meio depois de muito teste, muitas coisas, eu gasto 40% menos com marketing tradicional no meu negócio, lá no boteco. Em média, 40%. Hoje eu tenho, a base dos meus clientes fazem propagandas para mim, eu uso alguns hacks para que isso aconteça, mas assim, eu tenho dentro do meu negócio, do banheiro, a mesa que o cara está sentado, eu tenho vários locais que ele vai propagar o meu negócio. Então eu faço propaganda para o meu negócio o tempo todo, então a gente tem que pensar de uma forma macro, ou seja, eu olhei para minha empresa de uma forma holística e entendi que cada parte daquilo ali pode me gerar venda. O que é gerar venda? É fazer o cliente ficar tão preso aquilo ali que ele vai comprar de você cada vez mais e cada vez melhor, né? Vamos dizer assim. Então, a principal diferença é basicamente essa, é olhar para a sua empresa de uma forma geral e focar principalmente em crescimento de marca, crescimento da empresa como um todo. O marketing tradicional vai te fazer crescer na venda de um produto, até um produto específico. Eu preciso vender mais vestido, eu preciso vender mais sandália, eu vou fazer propaganda daquilo, vou focar naquilo. Esse é mais o tradicional. Aí aonde eu vou fazer, pronto, aí eu vou para o ambiente digital. Aí eu posso fazer tanto online ou offline o growth. Lógico que é muito focado para tecnologia, porque ele vem desse berço, mas aí é onde eu estou levando para as pequenas empresas para mostrar que ela pode fazer ali offline, que é o que eu faço no meu bar. Eu pego as técnicas que seriam lá só offline e faço o meu cliente levar para online. Meu cliente que leva para online. Eu não sei se ficou claro.
Claro, totalmente. Eu acho que o que eu poderia usar aqui, que é assim, a galera sempre procura muito quando a gente fala em estratégias de marketing por modelos e de forma linear, como se o marketing fosse uma coisa que eu faço, um remedinho que eu tomo lá e ele resolve todos os meus problemas aqui da minha empresa.
Só ação, reação pura, né? Tipo, botei aqui, é isso aqui. Botei... Exatamente. Você consegue, mas depois de muito dados. E exatamente você começa a entender. E outra, e de tempo em tempo isso muda, né? Porque o cliente muda, a forma de consumir muda. Então, se você não estiver ligado nisso também, também não adiantar você achar que achei a fórmula perfeita aqui. Não vai achar, porque não funciona. Exatamente.
Show de bola. Cara, e aí eu acho que isso entra muito no segundo ponto para a gente complementar um pouco mais disso que você falou, porque você tem na tua bio, né? Tudo é marketing. E aí, como você já falou aqui, você olha quando você passa para uma postura de growth marketer, né? Você faz o marketing com estratégias de growth, como uma ferramenta mesmo para fomentar mais o teu negócio, você para de olhar para um único canal. Tipo, por exemplo, digital, você passa a olhar para a tua empresa como um todo como uma ferramenta. Então, cara, fala um pouco mais sobre o que é esse tudo é marketing, como que isso pode se aplicar na realidade de um negócio, como que talvez isso foi implementado lá no teu bar, né? Talvez trazer exemplos assim, ou até dos teus clientes, porque eu acho que isso é um panorama que a galera pode abstrair o conceito, que aí sim, quando eu abstraio o conceito da coisa, eu consigo replicar para aquilo que eu faço aqui, e qualquer pessoa que estiver ouvindo vai conseguir trazer, né?
Eu vou dar um exemplo que eu acho que as pessoas mais ficam, não chocadas, mas mas elas ficam assim, sempre, caramba, velho, como ele pensou nisso? Não, é porque eu nem acho que é demais, é isso que eu falo, não é demais, é teste. Eu testei uma coisa que funcionou muito. E aí vou dar um exemplo, meu garçom, ele é um departamento de marketing, mas como, aí que tá, eu olho pro garçom assim, então como que eu vou entender que o meu garçom, lá no meu bar, é o meu departamento de marketing? Aí eu entro na parte da diferenciação, né? Na minha palestra eu falo muito que se você consegue fazer qualquer coisa que seja senso comum, você não tá sendo diferencial, porque o seu diferencial é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer igual, então não é diferencial. Aí eu dou um exemplo lá do meu bar, todo garçom do meu bar, quando ele entra para trabalhar com a gente, ele passa por um treinamento de fotografia com celular. A gente traz uma pessoa... Por quê? Porque a maioria das pessoas já foram para um restaurante, para um bar, pediu para o garçom tirar uma foto com uma porcaria, o cara não posta. Mas eu quero que meu cliente poste. Então, como é que eu faço pro meu garçom ser o meu departamento de marketing? Cara, tira uma foto boa porque o meu cliente posta. Se o meu cliente posta, eu tô na rede social dele. Então, assim, então eu quero que meu cliente poste. Então, o meu garçom é o departamento de marketing. Eu ensino ele não só sobre o meu produto, eu não ensino para ele só sobre o que ele tem que vender, mas eu ensino a ele que ele pode ajudar o cliente na hora que ele quer tirar uma foto ali com a galera, curtindo, que a foto fique boa o suficiente pro cara querer postar na rede social. Então, aí o cara vai lá e posta. Então, as pessoas enxergam e sabem onde ele tá. Se ele sabe que tá no bar, pô, o bar tá sempre cheio, a galera tá sempre lá. Então, olha só como é que eu consigo trabalhar com o meu garçom de uma forma de... Aí entra a parte da, né, da base da retenção do cara pensar, não, eu vou lá porque lá o garçom sabe tirar foto. E acontece, por incrível que pareça, porque eu tenho... A gente avisa lá, tá, os garçons... Realmente, a gente tem muita brincadeira nesse nível. Então, assim, é justamente isso. Então, se tudo é marketing... vou dar um outro exemplo que acontece demais. A empresa é assim. A empresa ela precisa ter um tom de fala. Se a sua empresa que você está ouvindo, que sua empresa não tem tom de fala, acha. O que é o tom de fala? Cara, você pode ser uma empresa que tem uma base muito clássica, porque você trabalha, de repente, com um público muito... Então, assim, o tom de fala ele é muito importante. O Boteco, né, o Boteco Lugar Nenhum, o marketing do bar na rede social foi o que fez ele acabar ficando muito conhecido, muito famoso, é que ele fala em primeira pessoa. Ele reclama da, se falta energia, ele reclama da no caso lá, daqui a gente é equatorial, ele faz postagem, reclama da equatorial, diz, ah, a equatorial me deixou sem energia. Ele brinca, ele responde para cliente às vezes vai lá reclamar, ele responde de forma reclamona também. O bar tem essa... E as pessoas já sabem, entendem como é que o bar funciona. Mas por quê? Porque criou-se uma persona. A gente não pode criar persona somente por qual é o cliente que eu quero. Eu tenho que criar a persona do meu negócio. Quem é meu negócio? Meu negócio é estressadinho? Ele é calmo? O que ele faz? Como ele fala com as pessoas? Ele é educado? Ele é mal educado? Não, de vez em quando ele estoura. Né? Ele vai lá e reclama. Por que que isso é importante? Porque aí quando você fala que tudo é marketing, eu vejo muito, aí no meu ramo, no caso de bar e restaurante, é a hora que você entra para falar no WhatsApp, ou até numa loja, por exemplo, você vai falar no Instagram, no WhatsApp, e aí tem resposta automática, e a resposta é absurdamente ou formal ou genérica. E aí, assim, se eu tenho um tom de fala, a minha empresa tem que falar da mesma forma que ela vai falar quando o cliente está lá dentro. Então, se você falar agora no WhatsApp do bar, o bar vai te responder, rindo, tirando onda, tem um monte de figurinha de meme que o bar responde para os clientes dessa forma. Porque se a base do bar é humor, aí não adianta o cara mandar uma mensagem para reservar uma mesa da boteca e ele responder, obrigado pelo seu contato, em breve retornaremos para a sua reserva. Não, cara, o bar vai tirar onda. Ah, eu queria mesa para 50 pessoas. Aí o bar já responde, vixe, dá não, pô, 50 pessoas, cara, não, pô, não. É desse jeito. Mas o bar fala isso. Ninguém sabe quem responde, porque são mais de uma pessoa que responde. A gente tem uma galerinha que responde, porque tá lá quem vê primeiro, porque a gente não tem horas. O cliente manda mensagem 10 horas, se alguém vê, a gente não, se algum horário não tem obrigação, mas se alguém vê, a gente responde. Então, assim, é só eu, meu sócio, é o pessoal que faz marketing da gente lá, que ajuda a gente. Então, assim, tem a galera que responde. Mas todo mundo entendeu o quê? Olha a forma que você responde. Tem que ser dessa forma. E não pode ter... A gente tem que falar assim, bota a máscara do bar. Bota a máscara na sua frente do bar. Você não precisa ter pudor. Você tem que ser educado. Você não vai mandar um cliente se ferrar. Mas, no geral... mas tem cliente, às vezes, que é folgado. O bar fala. Ah, você não está sendo muito folgado, não? Que é pedindo isso aí? Não tem como. É desse jeito. Porque o bar é dessa forma. Então, se eu sou assim, tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar. Mas o mais importante é, ele é autêntico porque é justamente dessa forma que ele fala. Se a gente consegue ser único pela base que a gente tem, o negócio da gente também tem que ser. Aí eu entro em outra parte. E isso é importante quando você fala da base do growth, quando você vai para o pequeno. Que assim, mas eu não sou criativo, o que eu vou criar, o que eu vou fazer, o que eu uso de ferramenta para trazer, porque a base sempre é o dado. Aí eu sempre falo o seguinte, ó, você só tem que usar uma coisa, a única coisa que o seu concorrente não tem. Só tem uma coisa que o seu concorrente... Ó, o meu concorrente vende a mesma cerveja que eu, gelada também, porque ele tem um freezer lá, ele gela. Mas tem uma coisa que o meu concorrente não tem, que sou eu. É um negócio que o meu concorrente não pode levar. Ele pode levar meus garçons, meu cozinheiro, ele não pode me levar. Então, a única coisa... Eu tenho que tirar de onde? Da minha base, da minha história, da forma... Isso é muito importante colocar para o negócio. E falar assim, ó, meu negócio é... Eu sou um cara que veio do humor, então por isso que meu bar é bem humorado. Porque aí eu consigo passar para as pessoas que vão trabalhar como eu gosto do tom de humor que o bar tenha. Então, a gente tem que vir da gente, porque o seu diferencial está naquilo que ninguém consegue roubar de você, que é aquilo que você viveu. Totalmente tácito, é o que eu vivi. Se eu implemento isso no meu negócio, isso tem a ver com a construção de branding. Eu sempre falo assim, a gente consegue separar isso por nomes, é que eu falo, o marketing não pode ser tão confuso, eu respeito todas as áreas, mas lógico que a gente consegue separar, eu vou falar só de branding, só de storytelling, só de copy, não, cara. No geral, você tem que saber um pouquinho de tudo, mas tudo isso é o que eu construo para que o meu cliente continue ali, na minha base. Então, eu estou retendo ele.
Total.
Cara, isso é muito massa, porque quando você fala sobre isso, né, e a galera escuta assim, tipo, umas histórias geniais como essa, a gente cai naquela máxima que muitos negócios fazem, e muitos, enfim, a maioria dos empresários tentam fazer isso porque eles pensam que, ah, cara, isso então é uma coisa viral, é um negócio que se você fizer, vai dar muito certo, e aí todo mundo vai ver, e o negócio vai bombar e tudo mais. E aí você entra numa noia, né, numa busca específica o tempo todo por coisas que viralizam. Então, cara, vou fazer um negócio aqui que vai viralizar. Eu vi um outro cara fazendo, vou fazer igual. E o cara não se dá nem o trabalho de pensar se realmente é isso que ele é isso que ele realmente quer demonstrar e quer passar através da marca dele, ao mesmo tempo, se isso faz sentido para o negócio dele de uma maneira geral, né? Então, tem muito advogado que vai fazer dancinha, por exemplo, né? Que tipo assim, cara, mas é para fazer dancinha? Não é para fazer dancinha? Então, cara, para você hoje, cara, primeiro, respondendo a pergunta para uma galera que às vezes é bom dar às vezes um banho de água fria. Na tua opinião, Fernando, você acha que conteúdo viral é um conteúdo que vende diretamente? Como que você enxerga essa parte dessa busca, né, viral aí?
99% das vezes não é conteúdo que vende. Eu sempre falo assim, o que você está buscando, cara? Porque assim, você vai viralizar? Tá, você, por exemplo, se a sua empresa vende para o Brasil inteiro, ok, talvez você consiga a venda, porque... Mas se você não tem, foca no teu negócio, na galera local. Faz meme para a galera local, com coisa que acontece na sua cidade. Não tem problema em fazer isso, entendeu? Não tem problema nenhum. O lance é que assim, por exemplo, agora tá na moda esse negócio todo, pega um acidente, alguma coisa, o cara capota e cai na loja. É legal de ver, mas por exemplo, aí eu vou perguntar pra maioria que tá assistindo aqui, me fala o nome das duas últimas lojas que você viu fazendo isso. Me lembra o nome da loja? Porque você focou tanto no conteúdo, porque foi legal e foi divertido, e eu não tô dizendo que as lojas não tenham que fazer isso. Eu acho que é o seguinte, você não pode usar isso como muleta e única coisa para tentar crescer em rede social. Porque o foco hoje é crescer em rede social. Então, é melhor você ter ali 1000 clientes que vendem. Então, assim, o lance... Cara, ontem eu vi uma propaganda que eu achei genial. Tem um amigo meu que eu fico trocando só esses memes de loja, que eu fico tirando onda. Mas ontem eu achei um negócio genial. Eu sempre dou dois exemplos. Um, principalmente, que eu acho que é o principal de todos, assim. Se você acha que não dá para fazer marketing digital divertido, com humor, para nenhum tipo de negócio, vai conhecer um local chamado Cemitério da Ressurreição. Eles ficam em Fortaleza. É um cemitério que trabalha com... Gente, eles fazem propaganda só com humor. É um cemitério. Tem seguidor do Brasil inteiro. Vai lá ver os comentários, a galera se diverte com eles. Lógico que o Brasil inteiro não vai se enterrar lá. Mas é muito legal você ver que uma empresa consegue fazer um tipo de comunicação que atinge o cliente dela e aí passa dessa bolha. Olha a diferença. Eles não estão fazendo para viralizar. Eles não pegam a modinha e estão... Não, geralmente é card, é tudo escrito, não tem nada de vídeo. Mas... Aí, olha a diferença, eu estourei a bolha, não eu fui atrás lá. Então, isso é muito legal, a gente tem que pensar nisso. Ontem eu vi um que eu achei muito legal, mandei para esse amigo meu, que foi de uma locadora, de uma empresa que loca trator. E aí, você vê, é simples. E eu poderia achar, viralizou. E vai viralizar, se você não viu, provavelmente vai chegar para você já já. Eu achei muito legal. Mas provavelmente muita gente vai pegar isso, vai adaptar para outros setores que não tem nada a ver, não precisa. Porque aí eles fizeram o seguinte, é uma folha, só escrita assim, é um trator girando, aquelas escavadeiras, retroescavadeiras, ela tá girando e tá escrito assim, não traga o seu amor de volta, mas destrua a casa dele para não botar outra dentro. Isso é muito bom, cara. Isso é muito, mas você vê, olha o quanto que tem a ver com o negócio. É uma galera que loca, e aí ele usa a máquina para fazer aquilo, e aí, lógico, estourou a bolha, ele já tava, quando eu vi, tava com 40 mil, quase 40 mil compartilhamentos. Mas olha a diferença, por exemplo, eu pegar uma loja de roupa que eu tenho na minha cidade, pequenininha, e fazer aquele da água lá, da água de coco, jogar uma água na minha cara e falar que tá em promoção, e aí eu viralizo no Brasil inteiro, e aí, quanto que isso me trouxe localmente de negócio? Entendeu? De novo, não é sobre não fazer, é não achar que isso é solução, é não achar que isso nossa, minha estratégia de viralizar é essa, é incrível. Tá, se você não vende pro Brasil inteiro, ela não vai funcionar. O que eu mais vejo é, loja lá tem 1 milhão de views num vídeo que viralizou, 5 mil seguidores, porque a galera ainda acha que isso vai gerar seguidor pra caramba e não gera mais. A galera assiste e passa. Ninguém vai seguir a loja. E aí dá vontade de lá perguntar, assim, você vendeu quanto a mais depois disso? E aí tem outro problema, né? Que quando viraliza e vende um pouco a mais, aí a pessoa acha que realmente essa é a estratégia. Aí quer fazer, quer virar... Eu já vi isso. Eu tava num evento e aí, cara... Eu fiquei assim, porque uma pessoa lá, a pessoa tem um negócio, cara, de conserto de placa-mãe. Olha a ideia. Então, conserta a placa-mãe. E aí ela fez uma brincadeira com o esposo, com o marido dela lá, dentro da rede social, e essa viralizou. Deu quase 2 milhões de views. E eu tava num evento, elas foram perguntar para uns influencers o que eles achavam, tal, não sei o que eles deviam fazer. E aí eles falaram para ele, ah, porque é isso que o pessoal quer ver, coisa de humor, tal, não sei o que, vocês deveriam continuar fazendo assim. Gente, eles têm uma loja de informática, pelo amor de Deus, viralizado no Brasil. Aí quando eu voltei pro palco, eu perguntei, ó, você que falou, quanto que você vende, você já olhou a porcentagem, quanto você vendeu a mais? Ela falou assim, ah, não, a gente não, assim, a gente não, a gente continuou com os mesmos clientes, não vendeu mais, ah, mas a gente ganhou, tipo, 3 mil seguidores. Eu, tá, mas... E aí, entendeu? Então, assim, é, gente, é venda, cara. Tudo que você faz é pra vender. Não, não é pra... O que eu faço no meu bar não é só pra ser engraçado. É pra minha marca ficar forte. Se a minha marca ficar forte, ela tá na sua cabeça. Então, toda vez que você pensar em sair, você vai pro meu bar. Eu recebi cliente. A gente já viralizou várias vezes. No, como eu falo, estourou a bolha. Várias vezes. A gente já recebeu cliente. A gente já postou, inclusive, isso. A gente recebeu cliente de Pernambuco, que é do lado, que foi para conhecer o bar, pô. O cara foi pra Maceió, saiu de Pernambuco com um casal. Ele foi, saiu de Recife pra ir conhecer o bar. Então, assim, aí, ó, que legal que você pode estourar a bolha, eu acho isso legal. Isso pode acontecer. Mas não é estratégia. Você pode ver que a gente, se você olhar lá, a gente não tem vídeo de viralizar essas coisas que acontecem. Cada um tem a sua estratégia. Mas você que tá ouvindo, não use isso como única estratégia, achar que é isso que vai bombar a tua empresa, porque não vai.
Então, eu vou ver se agora eu vou mandar mensagem pro meu gerente do banco aqui pra ver se ela aceita uns 1000 seguidores aí como forma de pagamento
né? Pra pagar, né? Exatamente.
Boa. E, cara, isso é muito massa, porque a gente falou bastante sobre digital e falou bastante sobre conteúdo, mas tem bastante coisa hoje que as pessoas não fazem, que é muito básico, assim, tipo, cara, eu tava falando ontem, coincidentemente, com um cara que tem uma hamburgueria e ela fica numa cidade pequena, acho que é do Pernambuco, eu não lembro se é Pernambuco, eu não lembro exatamente qual era o estado. E aí eu falei assim, tá, cara, e hoje como é que funciona então? Porque o volume de pedidos, só pra você ter uma ideia, tá, Fernando? O cara tem um volume mais ou menos, acho que são 80 ou 100 pedidos por semana, durante a semana, que geralmente tende a ser um mês, uma semana, dias úteis, são mais fracos, né, pro pessoal do delivery e tudo mais. Sim. E durante o final de semana o cara tirava mais ou menos 200. Então eu sei que era coisa de tipo 2 mil, 3 mil pedidos mês. E aí eu falei, cara, não é um volume baixo, assim, é um volume, pô, considerável. Ele tem 6 pessoas no time e tal. E eu falei assim, cara, mas e aí, como é que chega essas pessoas para você hoje? Como é que faz? Ah, cara, a gente é conhecido aqui na cidade, é um negócio que existe já há 20 anos, uma cidade pequena e tudo mais, e fica por isso. Daí eu fico assim, tá, mas, cara, será que... E aí, como é que as pessoas... Ah, os clientes são fiéis e tal, às vezes a gente faz uma promoção e tal, e aí os caras compram de novo. Mas você sabe qual é a promoção que mais faz os caras comprarem de novo? Que dia que o cara compra? E aí, esse tipo de coisa, você fala, ah, cara, a gente não controla isso aqui, não. Aí eu, tipo assim, cara, olha só o tanto de oportunidade que o cara tem. Porque às vezes tem um cara lá que ele não olha, por não acompanhar esse tipo de dado, ele não olha. O cara compra toda sexta-feira, religiosamente. O cara chega no trabalho, sexta-feira, 5 horas da tarde, ele perde o X-Bacon lá com hambúrguer e batata frita. Aí ele descobre que se você faz um dobro de batata, um refri de graça, ou qualquer outra porcaria nesse sentido, se você falar para esse cara, essa promoção, na terça, esse cara comprou na terça e na sexta ele vai comprar de novo, que já faz parte do hábito de consumidor do cara. E às vezes isso é só um dado. Olha só, não tem mágica aqui, não tem campanha, não tem mirabolância. É só você olhar para o teu comportamento do teu cliente que faz ele comprar. E aí vocês testam isso, não olham para isso. Então eu acho que isso é um ponto que também pode fugir um pouco mais, porque às vezes as pessoas se retraem, né? Quando você olha para ideias geniais e fala, cara, eu não sou genial, não sou criativo, como você falou. Então eu nunca vou conseguir fazer um negócio legal. Cara,
às vezes tem um negócio... Mas o básico funciona. Mas o básico funciona, cara. É o básico que funciona. E o lance é que, assim, quando você sai um pouco dessa visão mais fechadinha do marketing, justamente isso, do cara sentar na cadeira e ficar assim, eu preciso pensar numa campanha incrível. Você viu que ele falou? Aí eu faço uma promoção, ele volta a comprar. Tá, aí o cara só pensa nisso. Então, aí ele acha que tudo que ele faz o cliente dele comprar é a promoção que ele coloca, ou porque ele já é conhecido. E é justamente o que você falou. Se eu entendo que todo o meu departamento, todos os departamentos da minha empresa são de marketing, tá, então o que, que eu faço, por exemplo, para minha entrega ser diferente? Eu sempre falo o seguinte, vamos descobrir sempre qual é o maior ponto de emoção, que é esse ponto de emoção, do teu cliente com o seu produto. Por exemplo, o cara da hamburgueria pode ser quando entrega. Entendeu? Tipo, qual é o maior ponto de emoção? Quando o cara está comendo, entrega? Como é que você faz para estar mais dentro desse momento? Eu fiz um vídeo esses dias que eu achei genial, por exemplo, que a Barilla fez. A Barilla é a marca de macarrão, eles pegaram, já vem na embalagem, né, o tempo de cocção de cada massa, né, é específico. Cara, os caras criaram uma lista uma lista no Spotify. Eles têm um playlist no Spotify e cada música, é música instrumental, tem o nome das massas que ele tem e a música dura exatamente o tempo de cocção. Então, assim, o cara pode pegar, colocar o macarrão, esquecer e botar a música. Ou seja, a marca conseguiu fazer, tá em dois pontos ao meio. Olha só o que a marca tá fazendo, cara. Dois pontos, inclusive na música. Aí eu gosto da música, de repente eu quero ouvir depois quando eu não tô nem cozinhando. Então, assim, olha o quanto que a gente pode criar e fazer. O Boteco tem playlist de sertanejo, de pagode, de rock, a gente tem. E a gente fala para os clientes, ah, cara, quer lembrar da vibe do bar? Vai escutar nossa playlist, bem selecionada e tal. Mas por quê? Eu tenho que achar outras formas de colocar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente está falando sobre ramificação. Tudo isso me traz venda porque eu estou retendo o meu cliente. Se a minha marca está com ele o tempo todo e a gente cresce de forma realmente bastante grande. Claro que cada negócio é muito específico. Você vai conseguir escalar o óbvio muito mais rápido quando o seu negócio é digital. Não tem como negar isso. Ou se você tem um negócio que atende, sei lá, o Brasil inteiro, tal, isso é óbvio. Mas para negócio físico, tudo que você vai fazendo, a tua escala de... As pessoas que não conheciam a sua marca na sua cidade vão diminuindo, porque todo mundo já ouviu falar da sua marca, de alguma forma. Ah, eu já ouvi falar. Ah, não fui, mas já ouvi falar. Para mim, quando a pessoa fala assim, ah, não fui no teu bar ainda, mas já ouvi falar muito, eu não fico chateado, não, que falo, que bom, eu tenho clientes virgens ainda. Eu tenho cliente que ainda não foi no meu bar, mas ouvi falar pra caramba. Ou seja, olha a quantidade... Meu bar tem 10 anos e eu ainda tenho clientes que ouve falar bastante, mas porque você falou, hábito de consumo, ela está acostumada a ir para outro canto, às vezes nem sai mais para bar, e aí ela tem outra, mas um dia ela vai falar assim, ah, deixa eu ir lá, que esse lugar que todo mundo fala. Então, ou seja, eu ainda tenho 10 anos depois, ainda clientes que querem conhecer. E aí eu consigo, o importante é, as pessoas ouvem falar, porque os meus clientes saem falando da gente. Então, olha o quanto que a gente consegue de marca, né? O quanto a gente tem de poder de marca nisso.
Total. Cara, e aí eu acho que um ponto para a gente encerrar esse tópico, assim, você falou muito sobre a questão da venda, né, e isso ser o foco principal de tudo que você faz pensando em estratégia de marketing ou pensando em algum tipo de divulgação. Então, cara, o que você deve esperar das estratégias que você faz? Você acha que tudo tem que ser... Acho que isso entra um pouco também na lógica do growth hacking, né, porque, de novo, as pessoas sempre procuram por questões lineares, né, a gente estava falando sobre isso depois na questão do bastidor lá, que é tipo assim, ah, falaram que e-mail marketing funciona, o disparo de SMS funciona, o disparo no Zap funciona. Então eu vou fazer para o meu negócio também sem nem considerar esses pontos. Aí o cara vai lá e faz, e aí o que acontece? Ele viu que é fácil fazer, é simples de fazer, né? E aí ele vai lá e faz. Aí ele faz, não funcionou. Só que ele continua fazendo. Então, tipo assim, o que é o funcionar na tua visão e o que você acha que as pessoas devem esperar da estratégia de marketing? Você acha que tudo tem que ser venda? Depende? Como que é a tua visão sobre isso aí, cara?
Bom, tá, depende. Eu acho que, assim, experimentação tem que ser o tempo todo. Eu acho que a gente precisa experimentar. Experimentar e dar chances de modalidades diferentes. Quando você falou e-mail marketing, mandei o primeiro, eu tenho que ter uma ferramenta que vai me falar quantas pessoas abriram, quantas pessoas realmente interagiram, para eu ter uma noção de porcentagem. Se disso não me trouxe negócio, bom, vamos lá, eu mandei 100 e-mails, por exemplo. Se 10 pessoas abriram e só duas interagiram, então eu já vou começar a ter uma base de quantas pessoas interagem. Mas se ela interagiu e não chegou no ponto que eu queria, que era conhecer o meu local ou me comprar alguma coisa, eu preciso mudar a estratégia para aumentar o número de pessoas que vão clicar, né, que vão entrar, e clicar, mudar o número. Então, assim, eu preciso testar. Vai chegar uma hora que vai dizer assim, para o meu negócio isso não funciona. Por exemplo, eu tenho um bar. Óbvio que para um bar, um meio marketing, a chance disso funcionar, mandar para um cara dizer assim, nossa, eu tô aqui. Mas, por exemplo, o WhatsApp funciona. E eu uso isso, tá até meio parado essa parte minha, mas eu uso isso no meu Wi-Fi, por exemplo. Para você entrar no meu Wi-Fi, você precisa fazer um cadastro, bem rapidinho. Só lá teu nome, teu e-mail e o telefone. Por dois motivos. Dados. Um é o seguinte, a gente tem uma promoção que ela é bem velada, porque a gente não faz propaganda dela, mas hoje os clientes já conhecem, que é o seguinte, todo mês, o cliente que mais vai no bar, ele ganha um diploma de frequentador profissional de boteco. Olha aí, fazendo retenção de cliente. De uma forma velada, a gente não publica, quem vier mais esse mês ganha. Não, a gente vai lá todo mês, olha, através do Wi-Fi. Então, a gente incentiva o cliente a usar o Wi-Fi da gente, sempre. Ah, entra no Wi-Fi, tem promoção exclusiva. Por esses dados que eu tenho lá, eu consigo disparar, por exemplo, o cliente passa dois meses sem aparecer lá ou sem usar o Wi-Fi, do bar mandar, ei, tô com saudade, o que tá acontecendo? Volta aqui, pô. Uma brincadeira assim. Então, eu consigo fazer isso. Eu tenho muito mais retorno do que o e-mail marketing. Mas para saber que eu tenho mais retorno, eu tenho que testar. Eu coloco um, coloco o outro. É testar rápido, barato e sentir como é que funciona. Entendeu? Então, assim, ah, mas tudo é para vender? Na verdade, tudo no final vai se converter em vendas. Não existe nada que não se converta em vendas. Ah, mas eu quero patrocinar uma peça de teatro. Ah, vai me gerar venda essa peça de teatro? Não naquele momento, mas está vendendo a tua marca. A tua marca está aparecendo lá, a sua marca está aparecendo de novo. Se você está constantemente na visão do seu cliente, principalmente, eu sempre falo, nos pontos de emoção, né? Que é. Eu sempre falo assim, no Brasil foi transformado nos gatilhos mentais, né? mas eu venho lá da base do Antônio Damasio, que é do Hegel de Descartes, que é sobre marcadores somáticos, que é colocar um post-it na hora da emoção, entendeu? Então, assim, no bar, eu também dou esse exemplo na palestra, a gente tem um sino que a gente toca lá, toda vez que a banda tá tocando e todo mundo cantando junto. O cliente já faz isso sozinho, não é a gente que faz mais, quem faz é o cliente. A gente vai lá, grita, bate o sino e tal, e aí teve um cliente da gente, há uns anos atrás, que ele estava na Europa, ele ouviu um sino bater, ele mandou uma mensagem pro bar, dizendo, ah, eu vi um sino bater na Europa, eu quase, porque a gente chama de marcar o gado. Lembrando, eu sempre tenho que explicar agora, né? Não tem nada a ver com política, a gente começou isso em 2014, o povo que se mate por política agora, não, mas eu não vou trocar o nome por causa de que o povo quer brigar aí, não. Enfim, mas sempre chamou marcar o gado, que o gado era o nosso, os clientes, sabe? Marcar nossos clientes aqui. Era uma brincadeira. Os garçons começaram a chamar de marcar o gado, não foi nem a gente. O garçom criou isso. E virou uma brincadeira muito legal no bar. Pô, esse cara tava na Europa. Quando ele ouviu o sino bater, não lembrou do padre da hoste, ele lembrou do bar. Então, tipo assim, olha o quanto. Então, no final, esse cara vai voltar para Maceió, ele vai aparecer no meu bar. Então, no final é venda. Mas claro que existem campanhas que valem a pena sim você se dedicar, gastar, investir, né? Gastar não, é investimento. Investimento que você faz para que a sua marca esteja bem posicionada em algum local. Pode ser um evento, pode ser, entendeu? Num outdoor. Nem tudo precisa ser de guerrilha para vender. Vem, porque essa semana está com 50%. Muita gente só faz propaganda quando está com promoção. Semana de 50%. E esquece de fazer uma promoção só para o nome aparecer. Entendeu? Isso acontece muito nessa questão da briga do orgânico pro tráfego pago, né? Sobre o que é que...
Total, o que é que, cara,
você,
olha só.
Como você investe.
Olha só que louco, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui para todo mundo, cara. Porque, de novo, as pessoas estão esperando sempre algo linear. Ação e reação. Fiz o negócio, não vendeu. Fiz isso aqui, não deu certo. Só que, às vezes, cara, não é esse o impacto inicial. É uma parada não linear, né? Tipo assim, é isso que eu falo. Quando você pensa que tudo está relacionado à tua marca e que tudo que você faz relaciona-se à marca, a forma como as pessoas enxergam aquilo que você faz e depois, em algum momento, vai vender, é isso que eu falo. Hoje, a TrueMind tem um poder dentro do mercado jurídico, e eu brinco aqui porque eu dou isso no treinamento da galera nova que entra sempre. Eu falo assim, cara, hoje a gente tem uma marca forte para o mercado jurídico, por quê? Porque a gente focou em coisas que, cara, não estou esperando venda, a gente faz o podcast, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem um monte de coisa que a gente faz sem esperar isso, a gente faz esperando entregar valor pro cara, tipo, ó, velho, você está fazendo cagada aqui, isso aqui é assim, tem que ser feito, assim tem que ser feito e tudo mais, e a gente criou a nossa narrativa. Aí o que eu falo é que hoje nos dá um poder, olha que louco, quando você tem uma marca forte, se você quiser colocar cocô em lata, velho, e vender pro teu cliente, ele vai comprar de você, porque não é só o produto que você está vendendo, é literalmente quem que está me vendendo ali. Aí eu falo, pô, mas se os caras falar para mim isso, eu falo amém, velho. Então, tipo assim, isso é muito mais massa, porque você agora tá vendo que tem um poder de conversão que às vezes de uma coisa que eu fiz há 2-3 anos atrás. Tem cara que até hoje, velho, vem aqui falando de vídeo que a gente falou de um negócio há, tipo, 5 anos atrás. Eu falo, cara, 5 anos atrás eu nem sei como é que era o meu nome direito, velho. Nem sabia se a TrueMind ia pra frente. Então, tipo assim, são coisas que hoje você olha e quando você só fez lá, você só fez, tipo, cara, vou fazer aqui. E aí, puta, no final das contas, isso fecha a conta.
Justo, eu falo, na verdade, dois pontos que a galera que faz sozinha acaba não. Infelizmente, mas é isso. Acho que. Tem que, se ele estuda bastante, todo mundo hoje tem que saber de marca. Não dá mais para empreendedor, não importa o seu tamanho, você achar que você não tem que saber das coisas. Tem que saber, até porque se você contrata uma agência para fazer, você precisa saber o que cobrar dela. Como eu cobro? O que é isso aqui? O que a agência realmente vai fazer? Então, acho que são dois pontos. É o seguinte: tudo vai ser convertido em venda. A diferença é que umas são convertidas em vendas de forma muito agora, tipo, ó, eu vou criar agora um marketing de guerrilha que eu sei que vai me trazer aqui, é uma promoção incrível, como hoje, por exemplo, vai ter aí dia dos namorados, vai ter não sei o quê, vai ter dia. Tá, então eu vou criar uma estratégia para o dia específico, então é muito rápido, mas as outras que eu deixo, que você acabou de falar, o cara viu lá 5 anos atrás, ela vai te dar venda, mas ela vai te dar venda a longo prazo, é uma cauda longa. Então, o importante é o que você deixa. Por isso que a gente fala que é crescimento, o growth, no geral, tanto o REC quanto o marketing, é focado em crescimento de marca, não crescimento, não de venda só de produto. Quando você vende marca, qualquer produto que você bota dentro dessa marca, as pessoas já começam, ah, é bom. A gente conhece um monte de marca, a gente sabe, quando lança alguma coisa, já sabe o que esperar daquilo, porque, tipo assim, uma marca de sorvete dessas caras, quando ela lança um sabor novo, a maioria das pessoas já quer experimentar, porque já espera. Tudo que eles têm é bom. Então, se o cara está criando aqui mais um sabor, eu tenho certeza que vai ser bom também. Então, pode não ser. Você vai experimentar e dizer, ah, para mim não foi legal, não. Mas para você ver o quanto uma marca, quando ela está bem consolidada e consegue estar na cabeça do cliente dessa forma, e a gente faz isso. Mas tudo vai virar venda. Não agora. Pode ser daqui um ano, uma semana, né? 5 anos depois. Não importa. Entendeu? Exatamente. Mas vai uma hora essa conta sempre... Você falou, essa conta sempre vai fechar.
Total. E aí, cara, a gente entra num ponto, né, que você falou bastante sobre a questão da cultura de testes e que growth marketing é muito focado em testar coisas o tempo todo. Como que você hoje enxerga essa relação de dados, né, cara? Como é que primeiro, né? Como é que o cara consegue olhar para dados e qual que é a relação e o impacto disso dentro de uma estratégia de marketing, né? Depois eu tenho alguns pontos para falar sobre isso, mas, cara, primeiro, tua visão geral, cara. O que, que você acha dessa relação entre marketing e dados aí?
É, na verdade, assim, eu acho que acontece que muita gente não sabe que tem dado de cliente. Tem gente que não sabe que tem dado, e tem o tempo todo, mas não sabe que tem dado do cliente. O segundo ponto é que quem pega dado do cliente não sabe o que fazer com aquilo. Então, quando eu vou para o mercado varejista para dar palestra, eu sempre tiro onda, que eu falo assim, cara, eu estou em 2024, acho que eu estou com 40 anos, acho que desde os meus 20, ou seja, 20 anos atrás, quando eu comecei a comprar, eu vou na loja, a pessoa pergunta assim, é a primeira vez que o senhor está comprando? Eu falo, é. Aí a pessoa, vou fazer um cadastro rapidinho, que agora a pessoa tem que perguntar se quer fazer o cadastro. Antigamente tinha que fazer para comprar. Aí ela faz o cadastro. Quando ela começa a perguntar, aí toda vez que ela pergunta o meu endereço, eu falo assim, moça, para quê? Aí ela sabe me responder. E aí eu sempre falo o seguinte, cara, eu falei para ela assim, moça, eu tenho 42 anos, já dei meu endereço para umas 500 lojas. Ninguém nunca me visitou, cara. Nunca. Nunca me visitaram. Ninguém nunca bateu lá. Tudo bom, senhor Fernando? Não, o senhor se lembra? O senhor fez um cadastro na minha loja, peguei seu endereço há 20 anos atrás, nem saber como é que o senhor está. Ninguém faz isso. Então, por que que você quer o endereço da pessoa? Pega o que é essencial, porque vai transformar em dados que você utiliza. Se você precisa, talvez, assim, ah, mas eu quero saber de onde ela vem, pega só o CEP. Você já sabe qual é o bairro que ela vem. Ou cidade, enfim, pega o CEP. Às vezes você quer fazer tanta coisa, por que que eu estou falando isso? Porque se você não utiliza esses dados para nada, não utiliza para nada, a maioria das lojas que pegam endereço do cliente, a não ser que você seja delivery, claro, mas não usa para nada. O que é importante você ter do cara hoje? O WhatsApp dele, a rede social do cara. E você já consegue fazer um monte de coisa com esses dados. Você quer saber o bairro que ele vem? Peça o CEP. Pronto. Agora, o que eu vou fazer com isso? É justamente usar os dados é que vai fazer a diferença. Porque às vezes o cadastro é importante para saber. Aí a gente vai ter que entrar numa parte mais técnica, né, fazer cálculo do LTV do cliente, saber, né, quanto tempo. Se eu posso fazer. O ideal é aumentar o LTV do cliente. Se o cara gasta X no ano, tem que fazer o cara gastar 2X e assim vai. Então, assim, para que eu uso esse dado? Eu uso esse dado de repente porque eu sigo os meus clientes, eu tenho uma conta que eu sigo os meus clientes para olhar lá o mais ou menos como ele se comporta, para saber se ele está postando, que ele compra, essas coisas. Então, esse tipo de dado, se você sabe analisar, é importante. Mas pegar dado por pegar, cara, é que a maioria faz. Felizmente, você pega o dado, mas não sabe o que fazer com ele.
Total. Cara, eu acho muito legal isso, porque assim, se a gente fosse pensar numa analogia, não existe fórmula mágica, né? Existe a fórmula que funciona para você, só que a fórmula que funciona para o teu negócio é você mesmo que desenvolve. E os dados são os ingredientes que você utiliza para fazer a tua fórmula, né? Para você conseguir utilizar isso de uma maneira,
Exatamente.
só que aí você só consegue fazer testando, velho. Então, assim, como é que chegou num remédio que tá doendo para a cabeça? O cara ficou esperando todos os dias que ele tava com dor de cabeça. Tá uma pancada lá e vamos testar esse hoje. Ah, não deu bom, tô com dor de cabeça ainda. Esse aqui, o cara, pá, tomou mais uma pancada, tomou de novo. Putz, aqui também não. Cara, agora fiquei mal. E o tempo todo fica testando, só que ele pega os ingredientes que ele tem e testa formas diferentes de fazer a mesma coisa que é o remédio que para ele vai funcionar.
Principalmente. Olha para trás e fala assim, ó, aquela composição, você deu um exemplo muito bom, porque aquela composição que eu já utilizei não funcionou, eu preciso mudar a composição. E isso, o dado é para isso. Eu garanto a você que vai chegar Natal e você vai perguntar para vários clientes seus se no Natal do ano passado, se ele tem os dados para saber se a promoção que ele criou no Natal do ano anterior deu certo ou deu errado. Ele não tem, ou deu o engajamento que ele esperava, ou seja, ele não tem. Aí vai na memória. Ah, pá, acho que foi bom. É isso. Ah, acho que foi bom. Foi bom. Veio cliente, foi bom. O cara não consegue ter essa. E é importante você fazer isso. Porque se você não faz. Por exemplo, eu tenho um dado que eu utilizo assim. Todo final do ano, o bar faz uma promoção. Okay, o bar fala que ele é influencer. Ele se acha pra caramba. Aí o bar é influencer. Então todo final do ano ele faz um sorteio. E aí o que a gente começou a perceber? Sorteios básicos. Se eu quiser sortear, se eu der um ano de bar de graça, R$ 1.000 por mês de bar para o cara gastar de graça, não dá tanto engajamento, porque esse tipo de promoção para a gente é só de engajamento, não é de venda, é só de engajamento. Ele não dá a quantidade de engajamento, por exemplo, quando a gente sorteia uns negócios malucos, cara. Ano passado a gente sorteou, ano retrasado, a gente sorteou, não lembro o que foi ano passado, a gente já sorteou freezer lotado de cerveja, a gente sorteou ano passado um salto de paraquedas, cara. Ah, enlouquece, porque aí é um negócio que ninguém tá esperando. O bar tá dando um salto de paraquedas, cara. Então, assim, a gente viu que quando você vai pra polêmica, porque nesse caso especificamente eu quero engajamento. Aí é quando a gente vai atrás de seguidor, que vai falar assim: ah, tem que aquele papinho de sempre, segue, marca duas pessoas aqui, não sei o quê, e tem que seguir o bar. É massa, por que isso pra gente? Porque dá um refresh nas pessoas que te seguem, brinca com as pessoas que já seguem, sempre aparece uma pessoa outra nova. Mas o principal é a brincadeira do cara associar, por exemplo, um bar a um salto de paraquedas. Então, tipo, que, se você olhar no geral, parece que um tá aqui e outro tá lá, mas pra gente não, pro nosso cliente, não, tudo junto, vamos pular, saltar lá, todo mundo junto. E isso é legal. Dá muito mais retorno do que eu fazer uma promoção um pouco mais, sabe? Ai, vai ganhar uma noite de graça com seus amigos. Não, pô, a gente vai atrás de loucura pra entregar pro cara, e é isso, né?
Tomar umas duas cervejinhas, comer um torresmo antes de pular, né, pô?
É, exatamente. Pelo menos, se acontecer qualquer coisa, não abrir, pelo menos feliz você tá.
Exatamente. Boa. Cara, Fernando, o papo tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. A gente ficaria horas aqui conversando facilmente, cara. É, eu vou fazer uma última pergunta aqui pra gente caminhar para uma reta final. Essa pergunta já renderia propriamente um outro podcast, mas é um ponto que a gente não tem como deixar de falar, porque hoje é uma outra questão quando a gente fala de novo das metodologias prontas, das coisas lineares, que é a inteligência artificial. Tem cara que odeia, que tem medo, que fala, cara, a inteligência artificial vai acabar com o meu trabalho, a inteligência artificial está acabando com tudo, e ainda é uma porcaria, não consegue fazer as coisas direito. Tem cara que ama, mas não sabe nem como usar, é a mesma coisa que o dado, o cara olha para a inteligência, não, tem que ter ChatGPT aqui de algum jeito, tem que usar o negócio, e aí dá um jeito aí, se vira para tentar usar. É, então assim, cara, primeiro você, Fernando, como que você enxerga a IA dentro do universo do marketing, cara? Você acha que isso realmente vai substituir os trabalhos da galera que é autônoma hoje, gestor de tráfego, copywriter, social media, não, etc? Como que você enxerga essa relação, cara?
Olha, deixa eu... eu tenho mais medo do... Eu tenho mais preocupado, sou mais preocupado com o cara que usa a ferramenta e não sabe usar do que o cara que tem medo. O cara que tem medo, ele pelo menos não usa. Mas o cara que usa e não sabe usar é pior, porque... Quando você começa a piorar o mercado, num geral, porque se todo mundo for por fácil, você vai começar a balizar o mercado por baixo, não mais por cima. É claro que isso tem oportunidade nisso aí? Tem, porque quem faz direito é hora de crescer. Cara, eu acho que assim, primeiro é um caminho sem volta, então parar de chorar. Primeira coisa, bicho, nem vamos parar esse papinho de falar que, eu não sei, putz, vai acabar com o trabalho. Não vai. Além de não acabar, a gente tem que pensar de uma outra forma. Pensa o seguinte, você tem Spotify pago? Você usa?
Tem.
Por que você paga Spotify?
Cara, porque é bom, velho.
Então, porque é bom, mas por que você não usa de graça?
Cara, porque tem propaganda pra caramba aparecendo lá.
Olha só, é nesse ponto que eu queria chegar. Então, vamos chegar nesse ponto agora, gente. É o seguinte, olha como é que mudou o mercado. Primeira coisa, toda empresa hoje é uma empresa de comunicação, não importa o seu ramo, você é uma empresa de comunicação. Se você está aí na rede social, a pessoa não está ali só para ver que você existe. Ela está ali porque ela vai observar, porque a gente tem que tirar um pouco dessa ideia de que conteúdo é só criar editoriais, não tem nada a ver com isso. Imagina que a gente paga hoje, não só um aplicativo, a gente pode pagar YouTube, aplicativo, para não ver propaganda. Se a gente paga para não ver propaganda, por que a gente acha que o cliente da gente só quer ver propaganda? Ninguém quer ver mais propaganda. A gente consegue pagar para não ver. Então, se eu estou pagando para não ver propaganda, eu preciso pensar que para o meu cliente tem que ser a mesma coisa. Esse papo de que o marketing bom é o que não parece marketing já vem, gente, dos anos 2000. Não é novo, não. Então, assim, hoje você tem uma possibilidade, que é estar na rede social e se comunicar com seu cliente de outras formas. Então, eu faço isso, cada um tem o seu jeito. Lá no bar, através de meme, através de piadinha, beleza. É assim que a gente usa. E aí é onde entra a inteligência artificial. Eu não tenho tempo, eu não sei fazer, a inteligência artificial te ajuda, porque para mim hoje o ChatGPT ele corta a parte chata, cara. Ele consegue eliminar, porque você não vai copiar e colar o que o ChatGPT escreveu ou fez para você direto e colocar ali. Mas não tem só ele não, aí você tem lá conteúdo.pro, você tem, nossa, se eu pegar aqui ferramentas, My Journey, que aí é já imagem, ou seja, você consegue fazer o que, cara, eu lembro que toda sexta-feira 13, eu sempre pedia pro design, pagava o design para ele fazer o JSON com a garrafa de cerveja na mão. Aí o cara, putz, era enrolar. Hoje eu vou no Leonardo, eu vou no Midjourney, coloco lá JSON da sexta-feira 13, você quer tomando uma bebida. Cara, já aparece a imagem, pô. Tá ali. Então, assim, olha o quanto que corta o caminho. O grande lance para mim, hoje, da inteligência artificial, como tudo novo, assusta. Depois vira um negócio que todo mundo quer usar, mas aí usa de qualquer jeito, mas o principal é como você conversa com essas ferramentas. ChatGPT hoje, ele é para cortar caminho das suas coisas. Ele vai, por exemplo, vou fazer agora uma campanha de Dia das Mães. Cara, pega, aí o pessoal vai lá e fala assim, ChatGPT, eu queria uma campanha de Dia das Mães de promoção. Aí ele vai te dar um monte de coisa genérica. Aí você vem assim, ChatGPT, eu tenho uma loja de calçados, há X anos, o meu cliente é de uma certa idade, de tal a tal idade. É, eu já fiz uma promoção ano passado que foi muito boa e eu queria fazer uma coisa diferente. É, eu queria pensar em promoções, não sei o quê. Você pode me ajudar? Manda ele te dar 10 ideias. Você vai ver a diferença de você colocar assim. Eu tenho uma loja de calçado e queria 10 ideias de promoção pro Dia das Mães. E quando você contextualiza, porque ele busca, a gente tem que entender que é inteligente artificial, ela é inteligente mesmo, gente. Às vezes até mais do que a gente. Então, o nome inteligência não está ali à toa, mas ela não é adivinhação artificial, é inteligência. Ele trabalha em cima do que você coloca de dados, é prompt. Você vai colocar ali, ó, é isso que eu quero, então ele vai te dar resultados melhores. Então, por exemplo, às vezes você quer criar um negócio novo, você tem um negócio, está pensando assim, cara, eu tenho uma sorveteria. Ah, mas eu não sei o que eu vou criar de novo para o meu cliente. Vai no ChatGPT e pergunta para ele de forma robusta. Explica quem você é, o quanto você tem e que você estava querendo pegar clientes mais novos. Agora, clientes novos, mas é para criança um negócio, queria criar uns novos produtos para as crianças, tal, não sei o quê. Pede 10 ideias para ele. Você vai ver que dessas ideias, você não precisa copiar uma igualmente, mas você vai juntar uma com a outra e assim, rapaz, isso aqui com isso aqui, eu não tinha pensado, eu posso testar. É isso que a inteligência artificial faz. Então, assim, só vai acabar com o trabalho de quem realmente nunca trabalhou. Se você não fazia nada, só empurrava com a barriga, vai acabar com o seu trabalho, porque se o cara entendeu que se ele falar para o ChatGPT e ele consegue fazer a mesma coisa que você estava fazendo quando você era agência do cara, meu bem, brother, o cara só descobriu que você era inútil. Então, ou ele vai procurar outra pessoa, ou ele vai ficar usando a inteligência artificial. Então, na verdade, para mim, é junto. É junto e é para fortalecer e crescer. Não, entendeu? Tipo, é para deixar o mercado melhor, é para deixar o mercado. Quando você pensar em conteúdo, você tem que criar conteúdo. Se você ficar só postando foto de produto na tua rede social, você vai se ferrar. Então, de vez em quando, você quer fazer um. Ah, eu tenho uma pizzaria, eu quero falar um pouco da história da pizza. Cara, pede para. Você vai lá, fala assim, ChatGPT, eu queria criar, na verdade, cinco carrossel aqui no meu. Um carrossel com cinco imagens. Aqui no meu Instagram, contando um pouco da história da pizza. Eu tenho uma pizzaria, tal, tá, não sei o quê. Eu queria mais detalhes sobre idade, onde começou, como é que era feito. Você vai ver o que ele vai te fazer. Tá lá assim, a base do que ele acha que. Aí, dali você já tem uma ideia. Olha só quanto ele cortou seu caminho, pô. Dali você já tem uma ideia. Aí se você tem uma IA que gera foto, ou você pode buscar hoje no Google, que seja de free, você já criou seu conteúdo ali. Eu sempre falo que é o seguinte: o marketing, ele é feito dentro da empresa. A agência, ela só colabora e ela vai executar aqui. Lógico que ela vai trazer ideias também. Mas quando você deixa 100% do seu marketing na mão só da agência, você, eu estou falando para o pequeno. Os grandes não tem o que fazer, né? Uma mega indústria multinacional. Então, tem que vir de dentro. Se vem de dentro, você tem que saber utilizar essas ferramentas para perguntar e chegar para a sua agência e dizer, ah, eu tive uma ideia, que aí você pode falar que foi você, não precisa falar que foi o ChatGPT. Eu tive uma ideia, você chega, ah, eu tive uma ideia que eu queria que a agência. Tentasse criar uma campanha em cima disso aqui. Olha só que diferença. Eu trago, porque eu achei, para mim, eu achei que tem a ver com o meu core business, com o meu negócio, e eu jogo para a agência para ela criar uma campanha em cima daquilo. Diferente de eu chegar para a gente e falar assim: olha, tá chegando o Dia das Mães, cria uma campanha aí. Aí o que acontece? 50 reuniões, o cara não gosta praticamente de nenhuma que a agência entrega. Ah, não gostei dessa, ah, não gostei daquela outra. Até de repente o cara olhar e dizer: ah, essa eu achei legal. Então, assim, você já pode ajudar. Olha só quanto que internamente, porque aí vem de mim, porque eu já gostei. Então, eu chego para a agência e falo. Então, assim, usar a ferramenta hoje de IA, ela é essencial para você não ser só mais uma loja aí, qualquer um Instagram, que posta propaganda. Ela vai te ajudar a ter conteúdo. É, a gente está na era do infotenimento, né? Todo mundo quer ter informação com entretenimento. Por isso que viraliza tanto esses memes, né? De venda, tal, não sei o quê. Cara, e a bateria do meu fone acabou. Vai cair.
Mas estamos te ouvindo aqui ainda, não sei se você está me
Não,
ouvindo pelo
beleza.
celular.
Não, só avisou aqui que a bateria tá fraca.
Beleza.
Só para você estar ciente. Então é isso. É o que eu acho oficial. Eu acho que chega para somar.
Cara, total. Eu enxergo da mesma forma, eu vejo que as pessoas não conseguem usar o chat GPT porque não estão abrindo o coração para ele. Na hora que você abrir o coração para ele, assim como qualquer outra coisa na sua vida, cara, o cara vai conseguir te ajudar. E quando você chega para o teu amigo, você fala, cara, estou com um problema. Qual que é o seu problema? Ah, cara, estou com um problema no meu relacionamento. Resolve para mim. Ué, como é que eu vou resolver o teu problema no seu relacionamento? Nem sei o que está acontecendo, cara. Então é a mesma coisa, né? Quando você chega para o chat GPT e abre o teu coração, fala sobre o teu negócio, conta todos os detalhes, porque isso você sabe, você vai conseguir ter uma resposta e um conselho, vamos dizer assim, muito
Mais
mais.
única, inclusive, mais único, né?
Exato. Exatamente, cara. E outra, né? Você sempre quando você pede alguma coisa, cara, você sabe o que você espera de retorno daquilo. No sentido geral, se eu estou pedindo para o meu filho guarda tal coisa, eu espero que ele vá lá, pegue o negócio e guarde em tal lugar. Né? Se ele vai lá e guarda em outro lugar, eu sei que ele está fazendo errado. Então, a mesma coisa com o ChatGPT. Quando eu peço alguma coisa, ele vai me dar 10 ideias, eu já consigo ali naquele momento falar, cara, isso aqui é porcaria, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Opa, isso aqui eu gostei, mas não exatamente assim. Aí ele já te gerou uma outra ideia que foi você que foi lá e executou e tudo mais. Então, eu acho que
isso... Eu tenho dó. Sabe que eu tenho dó de brigar com o ChatGPT nessas partes, né? Quando eu acho tudo ruim... Aí eu fico chateado, falo assim, cara, será que se eu brigar com ele talvez não queira me ajudar? Aí eu respondo só para assim, olha, eu até achei legal suas opções, mas eu queria algumas outras. Aí se você puder trabalhar mais um pouco nessa área aqui do que na outra, eu sempre trato assim, eu acho que se eu xingar, dizer, rapaz, que porcaria que você mandou, ele vai ficar bravo. Ele vai dizer, vou mandar mais nada.
Total. Bom, Fernando, cara, aula animal, eu gostei demais do nosso papo, tenho certeza que a gente vai gravar ainda muitos podcasts de novo.
Pode chamar.
Lá no bar, com certeza a gente vai gravar um podcast nesse bar aí, que eu tô curioso.
Simbora.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou deixar as redes sociais do Fernando. Tudo que a gente conseguir encontrar desse homem, nós vamos deixar aqui na rede social, aqui na descrição, para você acompanhar e seguir ele, acompanhar ele, porque ele tá fazendo palestra pelo Brasil inteiro, o cara é TEDx, enfim. Você vai conseguir ver ele por muitos lugares ainda por aí. E, no mais, agradeço mais uma vez, Fernando, por ter vindo até aqui, ter dado esse bate-papo aí com a gente.
Valeu, eu que agradeço o convite, tamo junto, viu? Pode chamar de novo que a gente volta. Eu espero que tenha sido bom, né? Porque eu falo pra caramba, se deixar, meu amigo, vai até amanhã.
Cara, foi filé demais. Então, assim, gente, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, até o próximo episódio e valeu!